maravilhosos dos momentos. Não é verdade? Eu quero convidar você à leitura da palavra de Deus em 1 aos Coríntios, no capítulo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 13, que é o texto que nós já estávamos tratando com ele no domingo passado. Nós lemos do verso 1 ao verso de número 5. E hoje eu quero convidá-lo, convidá-la à leitura, só para recapitular do verso 1, também até agora o verso 5, mas também nós vamos estender ao verso 6. 1 aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 6. Você sabe que nós estamos falando a respeito das três coisas principais: a fé, a esperança, e já no domingo passado e hoje, falando sobre o amor. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Aí agora vai dizer o que o amor é. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Agora, quero chamar a sua atenção para este verso 6, porque é de fato o que nos vai, o conteúdo da nossa mensagem hoje. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, obrigado por tua palavra que acabamos de ler agora. Pedimos que ela edifique as nossas vidas e que ela chegue em cada coração de uma maneira abençoadora. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora, falando a respeito daquilo que o amor, qual é o comportamento que o amor faz com que a pessoa seja e como ela age. Então, no verso 6, nós começamos a dizer: o amor não se alegra com a injustiça. É interessante aqui, irmãos, é que o amor transforma realmente o modo como a pessoa vê e experimenta todas as coisas. Na carta aos Coríntios, existe uma questão muito complexa, que é o alegrar-se ou orgulhar-se com certas coisas que a palavra de Deus reprova. Por exemplo, nisso eu não me orgulho de vocês, disse Paulo. Nisso eu não me alegro com vocês. Nisso o quê? O fato de na celebração da ceia, alguns levarem seus alimentos e não repartirem com os demais. Então Paulo diz: olha, isso aí eu não me alegro com isso. Também no capítulo 5 de 1 aos Coríntios, havia uma situação da qual eles podiam se orgulhar, mas Paulo está dizendo: isso não é motivo para se orgulhar. Isso é motivo para sentir até uma vergonha, que é o fato de vocês conviverem com o pecado dentro da igreja, a ponto de um homem ficar com a mulher de seu pai e vocês não tomarem nenhuma providência com isso. A Bíblia de Paulo diz: olha, com isso aí, eu não sei por que vocês estão se orgulhando de uma coisa dessa. Agora, quando ele diz que o amor, ele não se alegra com a injustiça, Esse termo injustiça é amplo. Ele é injustiça no sentido da estabelecimento do pecado, porque o pecado é uma injustiça, é uma falta de ser de uma vida justa diante de Deus. Então, o amor não se alegra neste sentido com uma vida injusta diante de Deus. Mas também o termo justiça, os irmãos sabem, quando alguém vê ou quando se presencia um ato injusto, o amor não se alegra com aquilo. Eu não desejo que a injustiça se estabeleça na vida de ninguém que eu amo. Eu não posso, e nem também, irmãos, o amor não é só quem eu amo no sentido de um amor mais íntimo, mas uma vida cheia de amor não gosta de injustiça no mundo. Então, a ausência do amor produz, promove injustiça. O que traz justiça, o que ajuda o mundo a ser mais justo, é a existência do amor. Por isso e por outras coisas, é que o amor deveria ser, num sentido mais profundo, ser mais ensinado. O amor num sentido mais profundo, porque o amor mais profundo, ele nasce no ambiente familiar, por isso que a destruição da família ajuda a massacrar o amor no mundo, porque é no ambiente familiar, sobretudo, que nós vivemos o amor e que nós aprendemos sobre o amor. Então, o mundo precisa muito de amor para que haja mais justiça. O amor não se alegra com a injustiça, diz o texto, mas se alegra com a verdade. A verdade, irmãos, nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, neste caso, é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Mas note bem, aqui está falando de verdade, a verdade de Deus. Com aquilo que é verdadeiro. Não com aquilo que o amor não se alegra com aquilo que é aparente apenas. Porque o que é apenas aparente é falso. Eu posso comprar um bolo, chegar em casa com aquele bolo, todo mundo ficar feliz, e na hora de partir o bolo, todo mundo perceber que o bolo não é de verdade. É um bolo de isopor. A vida de aparência não é uma vida de verdade. O amor, ele se alegra com a verdade. E com relação aos nossos relacionamentos, com relação aos relacionamentos e a verdade nos relacionamentos, ela precisa ser acompanhada do amor. A verdade pura sem amor, muitas vezes ela entra para machucar. Por isso que a Bíblia diz, segui a verdade em amor. E aqui nesse texto, quando está falando sobre a própria natureza do amor, é evidente que a verdade é fruto, como fruto do amor, será sempre uma bênção. Então, ter uma vida mais verdadeira. Para ter uma vida mais verdadeira, tem que ter uma vida de mais amor. Porque onde não há amor, tudo se torna falso. Tudo falso. Eu posso fazer um discurso inflamado, como disse no domingo passado, defender uma causa nobre, mas se aquilo não for uma coisa verdadeira e fruto do amor, se não tiver um amor ali, aquilo só serve, aquilo não serve para nada. E como Paulo disse nos versículos anteriores, eu posso fazer qualquer coisa, mas se eu não tiver amor, eu serei apenas como um sino que retine. Ou seja, eu vou apenas fazer barulho. É verdade que nós devemos lutar por mais justiça social? É. Mas se eu luto por justiça social sem amor, na verdade, eu estou querendo aparecer. Eu estou querendo derramar o meu ódio contra aqueles que eu acho que não fazem justiça social. Então, não é fruto do amor. Eu posso defender uma tese política, uma tese filosófica ou religiosa. Posso. Só que se eu não tiver amor, na verdade, isso só produzirá mais ódio. O amor, então, irmãos, é aquilo que guarda o nosso coração como fonte. E tudo que dali sair será bom ou não. Então a Bíblia diz: não se alegra, mas se alegra com a verdade. Aí vem o verso de número 7: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É a resiliência do amor. É a capacidade que o amor tem de tudo sofrer. O amor, ele sofre mesmo. Você sofre, por exemplo, quando ama, até por preocupação. Você se preocupa com uma pessoa, às vezes você tem assim, um certo sofrimento por amor. Mas o amor acaba fazendo sofrer também quando você ama alguém e essa pessoa está num descaminho. Mas também, irmãos, o amor tudo sofre no sentido de que o amor paga um preço em favor do outro. Sofre uma dor física para evitar uma dor no outro. Sofre um prejuízo para evitar que o prejuízo total caia sobre o outro. Então, um amor que não tem preço a pagar é um amor que não vale nada. Tudo crê e tudo espera. Por quê? Porque o amor, ele crê no melhor. Ele crê. Sem amor, irmãos, nós desacreditamos na possibilidade dos outros melhorarem. Tudo espera. Porque o amor espera daquele que é amado ou daqueles que são amados o melhor. O amor, ele enche a vida de esperança por coisas boas. Então, o amor é algo extraordinário que só acrescenta às nossas vidas. No culto das 6h30, se o Senhor permitir, nós vamos continuar meditando nesta boa palavra do Senhor. Que Deus abençoe.